Sou o André Castro. São 6 horas. Bem-vindos ao último dia na Terra. Bem-vindos, nossos ouvintes. Hoje, no último dia na Terra, temos nada mais, nada menos do que as nossas atletas portuguesas preferidas. Gostam muito de dançar, acham que sabem cantar, mas o seu talento é no desporto. São elas Lúcia Barreto, Andréa Fontes e Laura Lobo. Olá, meninas.
Olá.
Boa tarde. Posso dizer desde já, André, que estou muito feliz de estar aqui. Posso tratar por tu,
sim? Claro que sim, claro
Ainda
que sim.
Bem. O teu podcast dá-nos a oportunidade de partilhar experiências e consciencializar o público. Acredito mesmo.
Estou muito contente por estar cá e o tema de hoje é perante a hipótese do mundo terminar. O que é que gostariam de mudar? Se fosse o vosso último dia na Terra. Hoje as nossas atletas dizem que a área do desporto tem de assistir a mudanças drásticas, neste tempo em que o Mundial no Qatar é o assunto mais falado por todo o mundo. Discutamos o mote, espírito esportivo versus violência no desporto. A Lúcia pratica hipismo.
Como se ninguém soubesse.
Desde os 7 anos. Adora viajar e sempre que pode vai a Hong Kong. Odeia chocolate, odeia tudo o que é lides da casa, não limpa, não passa a ferro, não cozinha, mas no outro dia fez arroz com arroz. Estava bom.
Estava um pouco insosso, honestamente. Mas como é que soubeste? Eu só publiquei no meu Instagram.
Eu tento arranjar informações que não tenham partilhado.
E falaste com quem?
Joaquim.
Não conheço.
Já Andréa Fontes pratica kickbox desde que se conhece por gente. Tem o vício de roer as unhas e adora sarelac. Diz que nunca ninguém a viu a dançar, mas que sabe muito bem dançar com os seus adversários. Assistiu todos os filmes do Twilight e nas suas vitórias é no McDonald's que faz a festa, acompanhada de um Big, Big, Big Mac.
Por acaso, recentemente mudei para o CBO e desde já desculpem pela minha voz.
Não tem mal, não tem mal.
Por fim, mas não em vão, temos nada mais, nada menos do que Laura Lobo. Tem 5 irmãos mais velhos, sendo ela a única rapariga em quem se apoia. Aspira à casa por prazer para remover os espíritos malignos, diz ela. Ela pratica futebol desde os 6 anos de idade. E o seu pai dirige uma escola de futebol em Cascais. Mas, curiosamente, o que a fascina é o basquetebol. Fizeste o basquetebol carreira profissional?
O futebol está no meu código genético, da família, está no nosso sangue. Se me perguntarem porque é que a Cinderela falhou no basquetebol...
Porquê?
Porquê?
Não sabem?
Não.
Não. Não.
Porque ela fugiu da bola.
Ah, não acredito!
Ah, é piada. Eu apaixonei-me pela modalidade, não sei explicar.
Mas certos adeptos possuem demasiado amor. Eu atrevo-me a dizer que se tornam cegos, sádicos, ao ponto de se dedicarem os seus festejos à violência para com o inimigo.
Todos nós sentimos isso que tu acabaste de falar.
Concordo, Laura, concordo plenamente. Como atleta, e apenas como introdução ao tema, todos nós temos a consciência que o desporto em si tem mobilizado milhões de pessoas, certo?
Claro. Sim.
Pois, ele tem um papel importantíssimo no nosso cotidiano, há quem o pratique diariamente como forma de aliviar o stress, mas por outro, há também quem o tenha como fonte de sustento, como os atletas, desportistas, coaches.
Coaches?
Que chique!
É verdade, são espécie de mentores, são os treinadores, mais especificamente. Muitos identificam-se com esta fonte de modalidade e de entretenimento, e tornou-se cada vez mais necessário, ao longo dos anos, praticar o desporto para o ser humano.
Acredito mesmo que... Opa, eu sinto, e isso entristece-me bastante e deixa-me até perturbada, que o desporto tenha dado uma volta de 360 graus, que tenha fugido aos seus objetivos, já nem sequer cumpre os seus benefícios.
É verdade, Laura. E se me permites, André, eu vou falar novamente, pode
claro
ser?
Claro que sim, claro que sim.
É verdade, em consequência desta tamanha prática ou consumismo desportivo, um fanatismo foi desencadeado. Atrevo-me a dizer que uma nova religião foi fundada. É verdade. Existe uma nova adoração de certas modalidades ou de respectivos praticantes, como é o exemplo do Cristiano Ronaldo.
Ai, adoro o Cristiano Ronaldo.
Exatamente, que tem um leque gigantesco e vasto de fãs que estão dispostos até a levar um tiro por ele.
Ah, isso também não, mas... No sangue vibra, Cristiano Ronaldo. CR7
Forever.
CR7 Forever.
Em continuação, os fãs intitulados, por uma necessidade de proteção ou de desejo de assistir ao seu atleta, desencadeiam comportamentos irracionais, infelizmente. Em nome do desporto, os seus amantes cometem violência e ultrajes. Lá está o assunto da violência no desporto. O que está completamente errado. A linha do bom senso foi extrapolada já há imenso tempo.
Exatamente, é isso mesmo. E para evitar que os limites sejam ultrapassados, é necessário avisar. Deixo aqui o meu apelo para os teus ouvintes. Temos de deixar de nos comportarmos como animais e mirar a flecha não para a violência, e sim para o espírito esportivo.
Exatamente, é assim
sim
mesmo.
Sim,
sim, sim, sim.
eu defino o ser humano como uma forma estranha de ser. E o mais extraordinário e único é que cada indivíduo interpreta de diferentes maneiras os conceitos de honestidade, de lealdade, de justiça.
Acima de tudo, entendo verdadeiramente que tudo está inteiramente relacionado com o conceito de fair play. Isto é, está vinculada à ética no meio desportivo, onde os praticantes devem procurar jogar de maneira a atingir os seus objetivos sem prejudicar o adversário de forma proporcional, sem doping, sem manipulações, sem nada.
Sem nada. Eu também pratiquei o voleibol não a nível profissional, mas de uma forma regular, e assisti com os meus próprios olhos a ações de violência em pleno campo, que acho que nunca pensei ver na minha vida. Eu acho que o conceito de fair play não é ensinado às crianças e é cada vez menos referido na fase adulta.
Concordo, sim. Até na infância são reportados episódios de violência, racismo, xenofobia. O espírito desportivo não tem sido martelado, logo não tem sido incutido nos desportistas profissionais. Ou não, deste modo, de prática ou desporto, que se baseia no respeito e na colaboração mútua. É desleal e nada racional.
Sim, sim. A violência não é praticada apenas entre jogadores, mas também é uma escassez de honestidade, lealdade, camaradagem desportiva para com o árbitro e para ou entre adeptos. Temos de reformar a ética desportiva, que surge como uma estrutura moral, limitando comportamentos e preservando um sistema desportivo civilizado e saudável. Com efeito, é possível competir respeitando o adversário, adeptos e técnicos.
Que muitas vezes não são respeitados.
Sim, exatamente, são respeitados
todos. E até vemos esse tipo de comportamentos, situações desumanas, por exemplo. Eu acredito, porque eu também sofro e vibro com o emblema do meu clube, mas este tipo de atitudes mancham o nome de um clube com grande gravidade. Minha pessoa, que se reduz à prática do desporto, na maioria, o desporto para mim é um estilo de vida, nunca, jamais, tenha lugar novamente. Qualquer atleta que o permita não deve ser aclamado ou sequer considerado atleta.
E quanto à variedade? Já para não falar das atrocidades que podem ser cometidas e que são cometidas hoje em dia.
É um instinto do homem.
Creio que o indivíduo em momentos de grande pressão ou até de entusiasmo exacerbado altere-se. E questiono porquê. Porquê que é assim?
Eu tirei um curso de medicina na Universidade de Cambridge, já deu.
É verdade. Renovada. Tirei letras.
Antes de seguir o hipismo como profissão, tirei o curso de medicina e julgo que tenho aqui algo a acrescentar na explicação de porque é que muitos adeptos tornam-se irracionais. Bom, quando nós assistimos a um golo ser feito pela nossa equipa preferida de futebol, por exemplo, ficamos exaltados e permitimos ao nosso cérebro a produção do composto químico adrenalina.
A sério?
A sério, é verdade. O cérebro recebe esta informação repentina e massiva e, segundo a Universidade de Cambridge, a minha, não é? Esta exaltação pode até mesmo resolver amigdalites e linfomas a nível inicial, acredito.
Interessante.
A felicidade resolve os problemas.
Uhum.
A tristeza?
A tristeza, lá está.
Prejudica, causa tudo.
O problema é quando esta exaltação é provocada por sentimentos negativos, pela tristeza.
Como assim?
Bom, o cérebro tem o poder de cura, não é? Quando recebe uma quantidade excessiva e esporádica de sensações positivas, felizes, tem um género de poder e consegue curar certos problemas, como eu referi. O problema é quando essas sensações são negativas. Por exemplo, quando a nossa equipa de futebol preferida, predileta, perde o jogo.
Exatamente.
Fico nervosa, fico tensa.
Nesse caso, eu gosto de chamar este processo de negatividade a regressão da espécie humana. Já sabem onde é que isto vai parar, não já?
Estamos primitivos.
Sim, sim.
O homem transforma-se num animal irracional, age de forma insultuosa e violenta, cometendo ultrajes para com os adeptos, árbitros e etc. Simultaneamente prejudica-se ele próprio e àqueles que o rodeiam. A adrenalina aqui, e segundo o curso que eu tirei, não é? Toma um papel pejorativo, causa a necessidade de prejudicar o adversário e a tal necessidade de vingança.
Uhum. E acreditam que os casos de violência em todas as modalidades e formas do desporto têm vindo a aumentar drasticamente?
Drasticamente é pouco.
Excessivamente?
Talvez, eu diria que sim. Infelizmente, já se tornou num axioma. É uma realidade quase incontornável. Ainda há solução. Não posso deixar de salientar que, efetivamente, ao longo deste tempo, podemos verificar que a falta de racionalidade e de compreensão destaca-se mais e, sem dúvida, no futebol. Sim. Concordam comigo?
Claro. Concordo.
Sim. Existem movimentos e momentos em que a violência se torna tamanha. É necessário a intervenção de autoridades competentes, como a polícia e especialização médica.
Sim, sim.
Numa linguagem mais corrente, acaba tudo à pancada.
Pumba, pumba, pumba.
As pessoas têm demonstrado, não se têm demonstrado benevolentes umas com as outras, e o desporto atualmente, e infelizmente. Tem deixado de ser encarado como benéfico, como um entretenimento ou até melhoria de saúde, como já referimos.
Sim.
Exatamente. Tornou-se. Torna as pessoas irritadas, aborrecidas e frustradas.
Sim. Assim como a violência em si toma várias formas e é colocada em prática por todos, um adepto, um técnico ou jogador fica tão irritado no que toca ao racismo, xenofobia, homofobia, que inclusive as ameaças de morte.
Ameaças de morte. E muitos chegam mesmo a cometer crimes, como chegaram a matar. São os tais crimes passionais.
A pressão psicológica, a violência policial e a lavagem cerebral.
Lavagem cerebral?
Sim. A Andrea sabe muito bem do que estou a falar.
Sim, realmente está comprovado que os movimentos totalitários, como por exemplo o neofascismo e o terrorismo, ou seja, regimes políticos ditatoriais e opressivos que foram derrubados maioritariamente com a Segunda Guerra Mundial, estão implementados em clubes fortíssimos de futebol.
O quê? A sério?
O quê? Eu também digo não é?
A sério?
Especificas,
estou parva. Por mais chocante que aparente, imensas pessoas hoje pensam que os regimes de Hitler e de Salazar são os corretos. Daí eles se infiltrarem nos clubes, patrocinando-os, e de forma discreta introduzem os seus ideais, censura, marginalização de uma certa raça e muito mais. A propaganda política, como a construção de cartazes com a suástica disfarçada ou comícios pós-jogos, espalham as ideias, o fascismo e as pessoas, como estão tão absorvidas, nervosas e mexidas com o futebol, positiva ou negativamente, acabam por aceitar tudo e mais tarde dizem que simpatizam com o Ku Klux Klan.
Lembro perfeitamente, por exemplo, quando participaram naqueles comícios do KKK disfarçados adeptos de futebol, foram-lhes incutidos tais ideias. Vocês não viram o filme do Spike Lee, Black Blacksman?
Opa, não vi.
Não falamos desse filme.
Nem sei
de
que é que se fala.
Laura, não falamos desse filme, por favor.
Não é recomendo, não recomendo.
Não recomendo. Dá-me um show só de falar nesse
não
filme.
Não é para ver no domingo à noite. Ou
não
à tarde.
Recomendo. Não
foco. Recomendo aos nossos ouvintes para verem, porque retrata maravilhosamente este problema de manipulação cerebral. Mas se efetivamente não quiserem vomitar, não recomendo.
No meu desporto existe uma diferença entre kickbox e violência. Quando se fala em kickbox, as pessoas remetem para a violência, a agressividade, dor. E o kickbox, contudo, é o inverso. É difícil entender a sua filosofia, mas não deixa de ser a arte pela qual me apaixonei. Contudo, muitas vezes os jogadores colocam grande força e que muitas vezes pode desencadear um atentado à integridade física do seu adversário feito de má fé. Chegou ao ponto de magoar o adversário, dando pontapés e murros, enquanto o seu adversário se encontra no solo ou enquanto o abrir o espardo. Aí está a violação do fair play e foi por isso necessário o desenvolvimento de um código de ética para que tais finalidades fossem cumpridas e desenvolvidas no estrito respeito por um princípio de ética.
Realmente, é um verdadeiro fator de educação de integração social e contribui, e espero eu que contribua, para o desenvolvimento de todas as potencialidades humanas e que possa consciencializar todos os agentes que se relacionem com o desporto, que possam servir de modelo positivo para os mais jovens, os nossos futuros atletas, os que vão substituir um dia.
É verdade.
Tenhamos mais ética no desporto.
Sim, senhora.
É mesmo isso, concordo contigo. Não é segredo nenhum que muitas pessoas apreciam o futebol, eu inclusive. Os adeptos por vezes ficam frustrados quando a bola falha da baliza ou sai do campo, quando os jogadores perdem a bola, os cartões amarelos e vermelhos, as faltas que cometem. Com isto, há momentos de fúria dos adeptos, jogadores e mesmo dos árbitros, onde esta frustração irá terminar em momentos de tensão e grande violência. Nas bancadas, os insultos são mútuos perante os torcedores de ambas as equipas. Muitos dos conflitos acabam com a intervenção policial, não só no futebol, como também no basquetebol. Parece-me a mim que basta haver uma bola para despertar conflitos, empurrões e os insultos. No basquetebol, há confrontos físicos a todo momento. Depois, há empurrões entre os jogadores para reaverem a bola. Por vezes, as más atitudes do membro da equipa que foi empurrado pelo membro da outra equipa leva à intervenção dos restantes membros da equipa. Ao contrário do futebol, o basquetebol é um desporto muito à base do confronto físico, onde os empurrões não são considerados faltas como no futebol. Esta vantagem, entre muitas aspas, irá despertar assim uma cadeia de grande violência.
Uhum.
É verdade. Já que estamos todos a partilhar experiências pessoais e a falar do seu desporto, eu queria deixar aqui o meu testemunho, dizendo que o hipismo, como sabem, é um desporto milenar, certo?
Sim.
Sim, sim.
Já remonta a impérios muito antigos. E tem sido cada vez mais reduzido ao cavalo, ao ponto de numa corrida já me terem acusado de maltratar.
A sério?
É verdade. Recentemente eu fiz uma competição em Pequim e lá é costume fornecer energéticos aos animais. E utilizar práticas de açoite para o disciplinar.
Pequim!
Que coisa chique!
Esta mulher é do mundo, é do mundo.
É do mundo.
É do mundo.
É verdade, Pequim. Sim, no sudoeste da China, em Pequim. Em continuação, devido ao programa de controlo e de proteção animal, o cavaleiro é sempre perseguido, digamos assim, para que não se verifique maus-tratos aos animais. O que eu acho que é a atitude correta a se fazer.
Sim, 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 sim.
Certo? Porém, numa entrevista em que eu fiz antes da competição, questionaram-me acerca do tratamento que eu dava ao meu bicho.
Bicho? A sério?
Bicho, porque bicho. O nome do cavalo é bicho.
Ah, sempre. Ai, muito original.
Muito original.
Muito original.
O nome dele é bicho. E questionaram como é que eu treinava, como é que eu disciplinava. E eu disse que não concordava nada com o facto de lhe darem FB, que é fibra bruta, uma substância energética que dão ao animal equino antes das competições. Disse que não o fazia, que ia aceitar muito menos. Rejeito completamente esse género de ensinamentos. E eles ficaram muito chocados. E na época saíram imensas matérias e notícias a contar que eu critiquei.
Sim, sim. Eu vi alguma
coisa. Que a forma deles de ensinar os animais e não gostaram. E eu na época sofri uma pressão psicológica e violenta.
Uhum.
Sim, sim, realmente li algumas coisas sobre isso. É triste, é comovente.
É mais do que triste. No entanto, eu segui em frente e, por obra do Divino Espírito Santo, venci a competição.
Venceste?
Venci!
Como sempre.
Os adeptos chineses não gostaram nada, porque, aliás, tinham apostado milhões nos cavalos deles. O que é que acontece? Irritaram-se e os adeptos começaram a atirar fruta e fruta para o meu animal.
Que nojento,
não é? Nojento. É nojento, não é, André?
Está sem palavras.
É uma atitude irracional.
Estou sem palavras.
É verdade, é verdade. O animal exaltou-se, como consequência, ficou irritado e acabou por ferir alguns técnicos que estavam ali à volta. A proteção animal tranquilizou-o e ele foi parar ao estábulo.
Irreal.
É verdade. No final, processei judicialmente.
Ah,
enfim.
Por terem danificado a minha mentalidade e, consequentemente, o animal. Ganhei uma quantia choruda de dinheiro.
Como se precisasse, não é?
Bem, parecia que essa ação. Sim, a segunda situação.
Não, por acaso não tinha. Por acaso não tinha. Não tinha nada. Não tinha nada. Comprei, mas
corta.
Mas não tinha. Esta situação toda, embora eu tenha ganho dinheiro, fiquei prejudicada e o animal também. Portanto, uma ética desportiva não se verificou e muito menos o respeito pelo animal. A interação e partilha social que podia ter ocorrido entre Portugal e China, sim, não, sim, ocorreu. A situação foi pior do que terrível. Que vale é que ainda trouxe um dinheirinho e uma medalha de ouro para casa.
E mesmo para terminar este episódio do último dia na Terra, espero que ainda estejam aí desse lado, o que é que para vocês mudariam, o que vocês mudariam se fosse o vosso último dia na Terra?
Disciplina.
Eu quero mais responsabilidade.
Respeito pelo corpo e mentalidade.
Imparcialidade.
Mais verdade.
Consciência.
Inclusão.
Mais valores humanos.
Dignidade.
Dizer não à violência.
E aos ultrajes.
Cultivar um espírito desportivo desde as mais pequenas idades.
E acima de tudo, muito amor. Vê-se pela vossa emoção.
Amor!
Muito obrigada pela vossa presença. A sério, gostei imenso de estar aqui com vocês. Nós terminamos assim o nosso primeiro episódio do Último Dia na Terra, com o tema Violência no Desporto e Espírito Desportivo. Obrigado por terem estado na nossa companhia e é um gosto e um privilégio terem estado comigo aqui no Último Dia na Terra.
Não sejam assim.
Quanto a nós, já sabe, no barraco, no chasso, em todo lado, regressamos com um novo episódio no Último Dia na Terra, com uma personalidade inglesa e irreverente no mundo da música. K. Quem?
Justin Bieber.
Taylor Swift. Oh. Já na próxima semana, no mesmo horário, no local do costume, porque o mundo pode terminar já amanhã. Até lá.